A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7.
Programa de debate Cidades Inteligentes.
Muito bom dia, eu sou Bruno Migliozzi, está no ar mais um Universidade 93,7. O programa de hoje é muito especial, para lá de especial, porque estaremos conduzindo aqui um debate sobre o tema Cidades Inteligentes, um assunto que está cada vez mais presente no nosso cotidiano. E quando se fala em cidades inteligentes, a primeira coisa que muitos imaginam é aquele lugar cheio de máquinas de última geração, tecnologia avançada, mas não é bem assim, né? A gente pensa já em carros voadores, quem sabe até alguma coisa meio que lembre o filme De Volta para o Futuro. Mas a verdade é que a abordagem sobre cidades inteligentes vai muito além da tecnologia. Aliás, elas estão muito mais próximas de nós do que você imagina. E, afinal de contas, o que define uma cidade inteligente? Quais são os desafios para implementá-las? Nosso primeiro convidado é André Deac, jornalista, diretor da produtora Liquid Media Lab e professor de jornalismo e cinema na ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. André é também doutorando em design pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Olá, André, seja muito bem-vindo, um ótimo dia.
Olá, pessoal. Olá, Bruno, professor Fábio, toda a equipe de jornalismo da USP. Agradeço imensamente o convite. Foi aqui que eu me formei no meu mestrado em jornalismo. Estou retornando agora aqui, revendo todos os ambientes. É com muita alegria que eu aceitei esse convite aqui. Obrigado.
A alegria é nossa. Seja muito bem-vindo novamente. Como você adiantou, o nosso segundo convidado é o professor do Instituto de Matemática e Estatística da USP, Fábio Kohn. Ele é PhD em Ciência de Computação e conduz pesquisas sobre ciência de dados e cidades inteligentes. Fábio, muito bom dia.
Olá, bom dia. Eu agradeço bastante aí o convite. E vai ser ótimo discutir esse tema aí que é tão importante para as pessoas que vivem nas cidades.
Com certeza. Novamente, muito obrigado aos dois por aceitarem o nosso convite.
A primeira e a segunda parte desse debate já estão disponíveis no site usp.br/radiojornalismo.
Neste programa, nossos convidados continuarão falando sobre tecnologia urbana e sobre a energia em cidades inteligentes.
Tecnologia urbana.
Eu queria chamar outro trabalho da Maria Clara Balres sobre emancipação digital. Ela conversou com o Gilson Schwartz para a gente entender melhor essa relação e como isso está articulado com as cidades inteligentes.
Ponto fundamental para a discussão sobre cidades inteligentes: a internet permite conexão e acesso a diversas informações, mas ainda tem dificuldades de penetrar em um país e até uma cidade tão desiguais. Para além da inclusão digital, o professor Gilson Schwartz levanta a questão da emancipação digital.
Como que a gente poderia fazer espaços e tempos para o aprendizado, para a criatividade, para a emancipação digital? Então, na época, se falava muito de inclusão digital e eu insistia que o negócio não é incluir, é emancipar. Então, na época, já era um projeto que se preocupava com a questão da cidadania, por isso, Cidade do Conhecimento.
O professor é fundador do projeto Cidade do Conhecimento, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo.
As atividades do projeto sempre foram definidas a partir do conceito de pesquisa-ação e, dada a importância dos programas de computador, dos códigos, da programação de linguagens, tanto artificiais quanto naturais, e compreensão do contexto de uso e de evolução das próprias linguagens, bom, claramente, nós não focamos apenas na inteligência enquanto tal, mas em programar também, né? Quer dizer, usar a inteligência para programar, em vez de ser programado por uma inteligência alheia. Daí que vem o conceito não só de autonomia de um sujeito livre e criativo, mas também da sua perspectiva de reconhecer os outros e ser reconhecido pelos outros. Senão vira, né, vira uma coisa de milícia, de, né, ou de raiva, ódio, porque você está em risco de vida e você está vendo que quem não está dando a mínima para você, e essa coisa vai se tornando cada vez mais violenta. Então, contra a violência, eu propus então que a gente programe né, essa pesquisa, mas já programe conceitualmente, mas também na ação, e que a própria ação nos informe sobre novas possibilidades, necessidades e até inovações, principalmente, nessa forma de representar o que nós queremos, né, como nós nos respeitamos, que tipo de conhecimento nós validamos. Se a gente quer mudar o sistema, a gente tem que saber como reprogramá-lo. Então, a Cidade do Conhecimento é também um colaboratório de reprogramação da inteligência coletiva, por meio de, por exemplo, games.
O professor ressalta que os que ficam de fora desse universo digital sofrem uma real violência.
Quem fica de fora também é excluído com uma intensidade, uma violência que torna praticamente irreversível, né, ou a sua exclusão para sempre, ou o seu mergulho nos universos mais, digamos assim, destrutivos ainda, né, que, por exemplo, no crime organizado, né, ou então no sedentarismo e na depressão, em problemas de saúde mental que hoje crescem exponencialmente, em função do quê? Da própria digitalização. A digitalização então tem que ser interrompida? Não. Mas ela precisa ser, ela própria, como mediação, ser mediada. É uma espécie de metamediação ou uma metaconsciência da própria tecnologia, né, na medida em que os usuários, que somos nós, os cidadãos, temos o poder de programá-la e não de ser programada por ela.
Para Gilson, a inteligência vai muito além da tecnologia.
Apesar do potencial, muitas vezes, infinito de um tipo de inteligência. Mas já há quem diga que também há múltiplas inteligências que têm que ser articuladas numa forma de conhecimento que nos deixe como legado a sabedoria do ser humano para não destruir, né, a própria condição de existência. No caso, o famoso tiro no próprio pé usando uma tecnologia avançada, mais do que nunca, esse é um risco que nós corremos, e a Cidade do Conhecimento coloca isso muito na pauta de pesquisa e na discussão. Dentro dos eventos, dentro dos projetos, dentro dos games, a gente quer esse compromisso, tanto do estudante, do pesquisador, quanto do empreendedor, de que nós estamos unidos, né, em preservar diversidade, democracia, direitos humanos, sem o que a inteligência fica muito unilateral, e aí ela, de fato, dá tiro no próprio pé e não deixa para ninguém.
Como foi dito pelo professor Gilson Schwartz, a tecnologia, portanto, traz muitas soluções, mas também problemas, e aí é o domínio dela que vai permitir uma maior equidade, uma maior igualdade social. Professor Fábio?
Eu queria acrescentar o que o Gilson falou, muito propriamente. Um recado principalmente aos jovens, e o meu recado é: aprenda a programar. Né? todas as profissões, não digo que todas, mas a grande maioria das profissões no futuro vão poder se beneficiar muito do profissional saber produzir pequenos pedaços de software. Né? Então, se você vai ser economista, se você vai ser jornalista, se você vai ser artista, você saber programar, isso vai ajudar. E se você está na dúvida sobre que carreira seguir, você é potencialmente um vestibulando, saiba que se você tiver uma carreira nessa área de programação, não vão faltar bons empregos para você pelos próximos 50 anos. Então, o Brasil precisa de mais gente nessa área. O Brasil atualmente forma muito pouca gente nessa área proporcionalmente e precisa formar mais pessoas letradas no software, né? Porque o software, por bem ou por mal, não sei se é bom ou se é ruim, mas ele vai ter um papel cada vez mais importante nas nossas vidas nos próximos anos.
Eu vou completar isso até com algo que eu falo para os meus alunos também, a partir de um pesquisador que chama Wilhelm Flusser. Ele fala assim: se você não souber usar aquele aparelho, um celular, um software, é o software quem vai usar você. Então, entender o mecanismo por trás daquela programação, mesmo que você não entenda como é que se programa o código, entender o algoritmo me parece fundamental como um processo de formação cidadã. Eu não digo para jornalistas o quanto isso é importante. Sim. Você está aqui usando tecnologia e não faz ideia a quem serve aquela plataforma, o seu trabalho sendo colocado nela, está servindo a quem? Ao público ou a mais gente do que isso? Então é importante que se tenha conhecimento. Está lá o Dilema das Redes, aquele documentário da Netflix que todo mundo teve que assistir, eu acho, na escola. Se não assistiu, assista. Dá tempo de comentar mais alguma coisa ainda?
Lógico, então, com certeza.
Sobre cidades inteligentes, três organizações da sociedade civil, chamada Artigo 19, Internet Lab e o Lapin, publicaram algumas recomendações esse ano, um caderninho que eu acho que são bem interessantes, cobrem assim, basicamente o estado da arte sobre a parte digital, né? Atenção à desigualdade digital, participação em gestão democrática, transparência ativa, respeito à proteção de dados, privacidade, enfim. Então, eles têm lá um manualzinho. O Brasil tem uma comunidade também chamada Carta Brasileira das Cidades Inteligentes, que também se organizou e fez também uma boa compilação de princípios. Também deixo aí, acho que recomendo eles. Sobretudo, tem umas coisas que vão num lugar que normalmente a gente não presta atenção, mas tem dois itens lá que eu gosto muito, que eles falam assim: cidades que sejam articuladoras de diferentes noções de tempo e de espaço, prestando atenção na maneira que as pessoas vivem, que são maneiras diferentes. A cidade inteligente não pode ser a mesma cidade para todo mundo, porque já estaria cometendo um problema aí, de entendimento de quem são as pessoas que vivem naquela cidade. Tem que olhar para todo mundo, tem que pensar na pessoa em situação de rua e também no sujeito que está no transporte público e quem está no seu carro, enfim, e ver como que faz aí, né, com todo mundo. Acho que é importante. E, por fim, eu lembrei, ouvindo a matéria, né, e conectando com a outra pergunta que você fez um pouco antes, sobre exemplos, né, cidades pelo mundo, eu acho que tem duas cidades que são exemplos interessantes, Nova York e Barcelona, por motivos diferentes. Barcelona, a Francesca Bria, que tem um livro chamado Cidades Inteligentes, ela assumiu lá essa função de resolver Barcelona como uma cidade inteligente. E ela aplicou basicamente todos os princípios lá de software livre, transparência na gestão. E ali é um caso interessante. Participação cidadã, então trazendo de baixo para cima as pessoas para discutirem os códigos e, enfim, tentando aplicar por aí dentro de uma perspectiva digital. Nova York fez uma coisa um tempo atrás numa outra pegada, que é não usar a tecnologia digital, mas ideias simples e baratas. Calçadões. Às vezes tem um entroncamento de três ruas, uma que se divide em duas, e sobra um pequeno triângulo de asfalto.
Sim.
Que normalmente não tem nada lá. Ela botou uns caixotes lá e fez uma pequena praça. Milhões de praças a mais na cidade. Milhões não, mas exagero. Mas várias praças a mais.
Sim.
Então, ela usou basicamente tinta, pedras, coisas muito simples para mudar um pouco a perspectiva do uso da cidade para o pedestre, pensando no pedestre. E aí muda muito a cidade. Se você caminha, se você anda de bike, se você pintar ciclofaixa, tudo bem, não é uma ciclofaixa ideal. Tudo bem, mas já é, de repente, uma ciclofaixa, já vai criando uma lógica. Quanta gente não falava, São Paulo é impossível de andar de bike, tem muitos morros. Aí, um monte de ciclofaixas. De repente as pessoas estão usando bike e tudo bem. E aí tem as bikes elétricas e os morros não fazem mais tanto sentido. E para citar, São Paulo tem duas coisas que me parece que tornaram a cidade muitíssimo melhor também. Uma foi a Lei Cidade Limpa, lá do Kassab. Tipo, acabou com a publicidade. Consequência disso, no longo prazo, pouca gente nota, mas são os grafites. São Paulo se tornou capital mundial do grafite, porque esses painéis gigantes não estavam sendo utilizados mais pela publicidade. A publicidade achou um jeito de financiar o grafite para tentar aparecer de alguma forma e a cidade ficou muito melhor. E outra foi a Ruas Abertas, né, do Haddad. A Paulista é o maior exemplo disso, virou um outro cartão postal da cidade. Mas fechar a rua para o carro e abrir para o público me parece muito inteligente. E isso, a cidade floresceu ali, né? Para não falar na questão do Minhocão, que estava, a gente não falou, né, um pouco antes de plano diretor, mas estava para ser demolido, o que fazer? O plano diretor dizia que tinha que ser fechado. Não foi, estamos aí entrando no novo plano diretor, acabou não acontecendo, mas tem esses olhares macro, né, que são impactos muito grandes, de longo prazo, e que tornam a cidade melhor, e que não necessariamente tem a ver com tecnologia.
Sim, interessante ver como cidade inteligente também passa pelo florescer de cultura, conhecimento, arte. Isso está presente também no nosso cotidiano.
Energia.
Voltamos com o debate sobre cidades inteligentes. Nossos convidados são o jornalista e professor André Deac, além do professor e cientista de computação Fábio Kon. Já falamos por aqui sobre o conceito de cidades inteligentes, da importância da internet, do letramento digital, além, claro, da democratização do acesso a essas tecnologias. Mas para que tudo isso funcione, em especial todos os dispositivos tecnológicos que abordamos aqui, é preciso energia, e energia também demanda recursos naturais. Tudo isso a gente vai abordar e entender melhor com base na matéria que a repórter Maria Clara Bau reproduziu sobre o uso de energia em cidades inteligentes.
Dos supercomputadores à luz elétrica, grande parte dos objetos que usamos no dia a dia dependem de um bem escasso, que tem gerado cada vez mais discussões: a energia. Para dimensionar a importância do sistema energético em meio a cidades cada vez mais tecnológicas e conectadas, conversamos com Alexandre Bueno, que é especialista em planejamento estratégico e um dos fundadores de uma empresa de energias renováveis.
A gente sabe que hoje estima-se que 75% das edificações não têm condições de receber painéis solares em função de características técnicas das edificações. Às vezes é difícil, a área não é suficiente, tem sombreamento, enfim, tem uma série de fatores que leva à inviabilidade desse modelo, que a gente chama de geração distribuída local para o meio urbano, né? E em 2016, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, lançou uma resolução que permitiu a construção e o desenvolvimento de usinas remotas. O que significa essas usinas remotas? Que eu posso ter uma fazenda solar num terreno mais adequado, com boa irradiação e daí por diante. E os clientes dessa fazenda solar, eles compensam a energia deles de forma virtual. Então, facilita bastante o processo e democratiza o acesso.
O setor de energia, contudo, avançou muito pouco nos últimos 100 anos se comparado a outras tecnologias. Mas isso parece estar prestes a mudar.
A gente vê no setor de energia uma revolução, porque vai começar a sobrar no supermercado da esquina e faltar no supermercado a 200 metros da tua casa, né, energia. Cada um tem o seu balanço. E a operação das redes vai ter que ser muito inteligente e automatizada para fazer esse balanço. Então, essa automatização da rede, ela vai tornar a rede de energia elétrica, que hoje, com todo o respeito, ela é burra, ela é unidirecional, né? As usinas geram, vai para transmissão, vem para distribuição, para casa das pessoas. E o que a gente vai assistir em momentos próximos é que essa rede vai ficar inteligente e vai começar a trocar entre pessoas e empresas energia elétrica. E nesse contexto, a geração distribuída, o próprio nome diz, né, são usinas geradoras, unidades geradoras pulverizadas, próximas ao consumo, e que vão ajudar nessa otimização. Então a gente enxerga a cidade inteligente como um grande apanhado, uma grande compilação, né, de práticas eficientes, né, mais eficientes e mais inteligentes. E a energia é um ponto central dessa inteligência. O que tende a acontecer nos próximos anos é que esse planejamento ele se torne cada vez mais complexo em função dessa nova forma de operar a rede, dessas novas tecnologias, né, dessa pulverização. No entanto, ele se torne mais eficiente e também mais participativo. O setor tal qual nós conhecemos, também do ponto de vista de matriz de energia, combustíveis fósseis, ele também vai desaparecer ao longo dos próximos anos. E aí vai ser um trabalho realmente bastante grande, mas é para o bem do planeta, né? E a gente tem bastante fé, esperança, que os entes todos, principalmente os governamentais, tratando inclusive do Brasil, revertam essas tendências de políticas sujas, de matriz suja, para uma matriz energética mais limpa e sustentável.
Professores, a partir do que a reportagem nos trouxe, também considerando a matriz energética atual do país, quais possíveis soluções as cidades inteligentes podem enxergar no âmbito da energia?
Vou começar então. O Brasil já tem uma matriz energética relativamente mais limpa do que o resto do mundo, né? Boa parte da nossa energia é hidrelétrica, que depois que você já destruiu o meio ambiente para construir a usina hidrelétrica, a partir dali é limpo, relativamente limpo. O problema é essa construção inicial, né? Mas a gente já está chegando meio no limite aí do que poderia fazer. Nossa última grande usina, Belo Monte, já trouxe grandes impactos ambientais negativos, né? Então, provavelmente, a gente não quer continuar indo por aí. Mas, nos últimos anos, tem crescido no mundo inteiro e no Brasil também as usinas solares, a produção solar individual de energia a partir do sol e a eólica também. E o Brasil tem um potencial dos melhores do mundo, tanto para energia solar quanto energia eólica. Então, a gente precisa investir muito nesses dois meios de produção. Tem crescido muito, mas, de novo, dá para crescer muito mais ainda e a gente espera aí que no futuro grande parte da energia venha desses dois lugares. E daí, cada vez mais os equipamentos vão se tornar elétricos a partir da energia gerada a partir daí. Os carros vão se tornar carros elétricos. E daí você tem um outro problema que são as baterias, que quando você precisa descartar elas são altamente tóxicas ao meio ambiente. Então você precisa desenvolver tecnologias de tornar as baterias menores, durarem mais e ter uma reciclagem das baterias que atualmente não se consegue fazer muito essa reciclagem, né? E outra coisa que a gente precisa trabalhar é usar mais meios de transporte que gastam menos energia. Uma coisa curiosa, você sabe qual é o meio de transporte que gasta mais energia de todos?
Imagino que os automóveis, não? Carros, ônibus.
Então, se acertou na cidade, é certo. Mas pensando entre cidades, o pior de todos é o helicóptero. Aliás, se usa helicóptero em São Paulo também, muito, né? É o pior, é o que mais gasta energia. Depois é o avião. Depois do avião é o carro, que gasta muito, né? Muito melhor que o carro é o ônibus. Muito melhor que o ônibus é o trem ou o metrô. Muito melhor que o trem ou o metrô é andar a pé. E muito melhor que andar a pé é a bicicleta. A bicicleta é o que gasta menos energia. É a ferramenta que a humanidade inventou que gasta menos energia para você transportar uma pessoa ao longo de um quilômetro. Então, a gente precisa incentivar o andar a pé e a bicicleta, a gente vai também estar contribuindo aí na energia.
Você sabe que eu estava pensando em trocar de bicicleta e fui olhar as elétricas. E eu falei, olha só, né, que contrassenso. Estamos estudando isso aqui, cidades inteligentes, falando de futuro, sustentabilidade. E eu falei, vou comprar uma bicicleta que vai gerar uma bateria. A minha bicicleta tem 20 anos. Sim. Durará 20 anos uma bicicleta elétrica? Ou eu terei que trocar antes? Ou vou ficar carregando aquela bateria de 10 quilos, que não funciona mais e que vai ter uma vida útil de quanto tempo? E depois a gente entra num ciclo de troca de equipamentos. E aí eu puxo um gancho para uma coisa que você estava dizendo. Chegando no final aqui do meu trabalho, eu fui olhando para algumas perspectivas que eu chamo de contra-hegemônicas, assim, né? São olhares um pouco fora do que a gente está acostumado a ver dentro dos discursos, inclusive da tecnologia. E eu acabei topando com uma, acho que a gente pode chamar de filosofia, chamada decrescimento, ou pós-crescimento, ou desacostumar-se ao crescimento, que é baseada naquela frase que já tem sido considerada mais comum, que é assim, para ter uma vida como as pessoas têm no norte global, nos Estados Unidos, você precisaria de três planetas, um para gerar energia, outro para jogar lixo fora e outro para plantar a comida que o pessoal come. A gente busca uma vida que não é sustentável. O nosso padrão já não é hoje e a gente ainda busca crescer. A gente, que eu digo nós aqui, né, classe média, morando em São Paulo, tem gente, a maior parte da população do mundo, 8 bilhões de pessoas, não vive assim. Estava vendo o IBGE, a maior parte, 70% dos brasileiros ganha até 2 salários mínimos. Então, a gente tem poucos consumindo muita energia, produzindo muito lixo e todos tentando alcançar esse ideal de viver neste lugar em que você consome muito, produz muito lixo. Então, me parece que isso não é sustentável, já não é hoje e não será no longo prazo. Então, ter um olhar em que a gente viaje menos de avião, né? Eu tenho realmente considerado, falou assim, legal viajar, super legal viajar. Mas talvez a gente chegue daqui 30 anos e seja... não seja permitido viajar tanto quanto a gente viaja hoje por questões ecológicas ou talvez financeiras, seja muito caro. Então, quando eu olho para o futuro, quando eu penso em energia, eu penso numa estrutura mais autossustentável, né, fazendas solares, tentando olhar lá na minha casa como é que eu faço para botar, tem uma sombra lá do prédio do lado, mas não sei, de repente vale a pena ou não vale, o preço tem caído dos painéis solares, o que mais que a gente pode fazer? Plantar hortas urbanas, porque a comida viaja muito para chegar nas cidades, então será que vale a pena comprar aquela castanha que veio lá dos Estados Unidos de avião para você?
quanto você custa pode... de energia para chegar na sua casa?
E né? Quanto custa de... Qual é a pegada ecológica daquilo? Essas coisas vão começar a ficar mais claras e vai ficar mais complicado, se não financeiramente, eticamente, a gente fazer essas escolhas.
E acho que financeiramente também, né? Cada vez mais vai começar a escancarar essas outras questões. Professores, já agradecendo imensamente a presença de vocês, também ao nosso ouvinte que acompanhou esse debate. Estamos na fase final, conseguimos abordar muitos assuntos de maneira muito rica e o microfone é aberto para considerações finais sobre essa conversa sobre cidades inteligentes.
Foi um grande prazer conversar com vocês e com o André em particular também. Acho que a gente tocou em um monte de assuntos que são extremamente relevantes aí para as próximas décadas e a sociedade vai ter que fazer escolhas. E espero que faça as melhores escolhas no sentido de ter mais sustentabilidade, melhor qualidade de vida e menos desigualdade nas cidades.
Obrigado também, fui super feliz em fazer essa conversa com vocês todos aqui. Eu deixo também, né, nessas considerações finais aí, uma proposta de pensar diferente o futuro a partir de perspectivas diferentes, não das perspectivas que nos são oferecidas. Já se fala bastante em afrofuturismo, por exemplo, que é pensar a partir de uma outra ótica que a gente não está acostumado. Mas tem se falado de amazofuturismo, tem se falado de cyberagreste, tupinipunk, são os termos que eu tenho gostado de investigar, que são éticas e óticas mais locais, né? Mais de acordo com... o Brasil. Então, acho que vale a pena a gente prestar atenção aqui e menos lá.
E que conversa com o que a gente vem falando desde o começo, né? De como a cidade inteligente tem que olhar para si mesma e se desenvolver da forma que faça sentido para a sua população. Professores, muito obrigado mesmo pela participação. Foi um ótimo debate. Muito obrigado pela presença. Chegamos ao fim do programa. Eu, Bruno Migliozzi, fui o apresentador dessa edição. As reportagens e roteiros são de Maria Clara Bauri. O programa foi produzido e editado por Lucas Zachary e coordenado por Rebeca Alencar. As músicas usadas no programa foram Back to the Future, trilha sonora oficial do filme De Volta para o Futuro, e Robots and Aliens, de Joel Cummings. Você pode acessar as pesquisas dos professores André Deac e Fábio Com no site da FAPESP. Este programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo. Obrigado pela audiência, voltaremos com mais debates na próxima edição. Um bom dia!
Programa de debate Cidades Inteligentes.
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.